Análise Política, com Orion Teixeira.
Ao vivo com imagens para quem está lá na nossa live no YouTube. Olá, Orion, bom dia para você.
Bom dia, Lucas, bom dia, Luciana, ouvintes, espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês.
Prazer é nosso. Ô, Orion, vamos, claro, né, começar falando sobre essa pesquisa da Genial Quest, divulgada nessa manhã. Reconfirmando, né, um amplo favoritismo do governador Romeu Zema, que ampliou a vantagem, inclusive, para o ex-prefeito Alexandre Calil, candidato do PSD. É esse o quadro de abertura da campanha, né? Mas bem confortável para o governador, né? Impressionante essa ampliação da vantagem, inclusive. Não sei se você ficou impressionado, eu fiquei.
Sim, Lucas, mais do que favoritismo, exibiu o crescimento de Zema ante Calil e o levaria a vencer, tá? A se reeleger no primeiro turno, caso a eleição fosse hoje. Zema alcançou nessa quarta rodada do Instituto Mineiro Quest, nessa pesquisa, 46% das intenções de voto contra 24% de Calil, o ex-prefeito de Belo Horizonte. Carlos Viana aparece com 6%. Quer dizer, tem muita campanha pela frente e os indicadores estão sendo apontados. Por exemplo, ainda não produziu efeito ou não alterou o quadro o surgimento da candidatura bolsonarista de Carlos Viana, do PL, ao governo de Minas. Ou seja, Bolsonaro ainda não transferiu votos para ele. Havia suspeita de que ele tiraria a intenção de votos de Zema, o que não aconteceu. Outro indicador é que Calil não melhorou suas posições, ao contrário, Zema está crescendo até mesmo na região metropolitana de Belo Horizonte, onde perdia para Calil, chegando agora a um empate técnico. A distância de mais de 20 pontos em maio passado se transformou em um empate técnico agora em agosto. De tudo que ficou, então, avaliado, é que Calil continua desconhecido no interior, sobre seu nome, sua atuação com o prefeito, suas eventuais realizações. Então, apenas 40% o conhecem. E também a sua associação com Lula ainda não trouxe vantagem. Talvez com a campanha de TV e rádio, na propaganda eleitoral gratuita, isso possa ser alterado, ter algum tipo de efeito. 80% dos eleitores de Minas não sabem dizer quem é o candidato apoiado por Lula para o governo de Minas. Tanto é que Zema tem 68% dos eleitores de Bolsonaro com ele. Calil tem apenas 37% dos eleitores de Lula. Mas quando o nome de Calil é associado a Lula e Zema é associado ao seu candidato do Partido Novo, Felipe Dávila, o quadro é outro. Bom, da mesma forma, o descolamento de Zema para Bolsonaro ainda não foi registrado pelos seguidores de ambos. Então, na disputa nacional também temos novidades, né? Bolsonaro cresceu no eleitorado de renda baixa e no eleitorado de renda alta. Os auxílios aí de Bolsonaro. E a pesquisa, então, ela foi feita ouvindo 2.000 pessoas em 108 municípios, está registrada na Justiça Eleitoral, BR08299/22, e está aí, foi feita nos dias 6 a 9 de agosto.
Que legal, pois é. Bom, muito boa a sua observação, viu, Rainer, em relação ao feedback aqui do nosso YouTube. Bom, Orion Teixeira, essa questão aí do bastidor, hein, entre o governador e o vice, Orion, o que está acontecendo?
Aconteceu, né, Luciano, que pela tradição, a lenda e até pelo folclore político, a figura do vice-governador sempre foi associada à conspiração de alguém que quer tomar o lugar do titular na primeira oportunidade. Temos inúmeros casos semelhantes. No governo anterior de Pimentel, por exemplo, o petista Fernando Pimentel, o vice-governador Antônio Andrade do MDB aproveitou vários momentos de crise do petista para tentar ocupar o lugar dele. Enfim, essa relação de vice com o titular sempre foi de turbulência aqui e também no plano federal. Michel Temer, do MDB, incentivou o golpe para cima de Dilma Rousseff, do PT, que sofreu impeachment, e ele ocupou o cargo dela por quase 2 anos. Agora o governador Romeu Zema faz diferente. É ele que rompe com o vice-governador Paulo Brandt, que não lhe deu motivos para desconfiança, não há indícios de conspiração, apenas ele mudou de partido e deixou o Partido Novo, pelo qual foi eleito junto com Zema, e se transferiu para o PSDB. E depois de ser ignorado na campanha dessa campanha de reeleição, ele foi indicado para vice do partido dele, o PSDB, para ser vice, então, de Marcos Pestana. Poucos dias depois, então, Zema demitiu os 23 funcionários dele, esvaziando a vice-governadoria, que é um cargo e função de Estado e não de um governo. É de um vice que foi, inclusive, eleito como ele. A reação de Brandt não poderia ter sido diferente. Ele chamou essa vingança de Zema de ato mesquinho.
Agora, Orion, um dos destaques, né, ao longo desta semana foi a questão da Carta pela Democracia. Qual a sua avaliação, hein, Orion?
Luciana, importante essa manifestação, esses atos que foram apartidários, mas com certeza são políticos. É a reação da sociedade à manifestação que já alcançou aí 1 milhão de signatários nesses documentos e se espalhou aí em atos pelo país, em dezenas de cidades, inclusive aqui em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Ouro Preto, Mariana, todos eles se manifestando a favor da democracia, da lisura e confiança nas urnas eletrônicas, na justiça eleitoral, nas instituições democráticas, nesse momento e contexto em que o presidente da República assume esses ataques, essa desqualificação, né, tanto das instituições como das urnas eletrônicas. O ato, ele chamou para si, mas o ato não foi feito contra ele, mas reagindo às agressões dele sobre essas instituições. Então foi um ato importante em favor da democracia, que a sociedade está se unindo. Você viu que o capital empresariado teve presente, trabalhadores organizados em centrais, em sindicatos, assim como estudantes. Pela primeira vez a gente viu aí a União Nacional de Estudantes participando lá de empresários, sempre aí unidos em defesa da democracia, do Estado de Direito, o que é fundamental para o sucesso do país, seja na economia, na sociedade, na política, enfim. Esse é o rumo que o Brasil não pode perder essa democracia.
Com certeza. Orion, deixa eu só te perguntar, que a gente trouxe aqui nas nossas manchetes também, voltando a falar da pesquisa da Genial Quest, os números para o Senado, e me impressionou muito assim o nível de desconhecimento. Vai lá, nem eu sei, assim, a gente que está nesse dia a dia sabe direito quem são os candidatos, mas 90% não fazem nem ideia em quem votar, e só 90% não fazem nem ideia em quem votar, e só quando são apresentados os nomes, só na estimulada, que aí sim você vê alguém um pouco mais à frente e tal, e o Cleitinho, candidato apoiado pelo Bolsonaro, aparecendo à frente, né, nessa largada, se a gente pode falar assim.
Esse desconhecimento, essa desmobilização do eleitorado, não é um, Lucas, é um campo aberto aí para o surgimento de um outsider. Cleitinho é esse perfil de político aí, mas ele não está ali nessa posição que ele está ocupando de liderança porque é o candidato do Bolsonaro, acabou se tornando agora, a partir da semana que vem, nessa aliança com o Carluziano, candidato a governador de Bolsonaro. Ele já estava liderando pelo estilo, pelo perfil, por esse formato que eu disse aí de outsider, aí de alguém que está descolado da política, agredindo a política, as instituições, é o mesmo efeito, o mesmo perfil que elegeu Calil lá atrás, Zema em 2018 e Bolsonaro também. Então, ainda está prevalecendo esse formato numa campanha para um cargo que é pouco conhecido. Os cargos no legislativo não trazem essa mobilização, não. Mas sabemos que a eleição para o senador, ela está associada a uma chapa. Esses efeitos ainda não foram associados, nem foram medidos e nem repercutiram perante o eleitorado. Por isso que é uma eleição ainda indefinida, tem esse grau de desconhecimento, de desinformação, como se diz, mas na hora da eleição, na hora da campanha, isso vai ter que ser esclarecido, como na campanha para rádio e TV, e na hora de votar não tem jeito, a pessoa vai votar fazendo aquela associação ao candidato a governador e também ao candidato a presidente. Temos que aguardar um pouco mais.
É isso aí. Tá certo, Orion, a gente fica por aqui então, bom fim de semana. Segunda você tá de folga, como é que é?
Nós estaremos juntos aí. Temos também amanhã, né, Lucas, uma participação, uma entrevista coletiva. Temos uma candidata à governadora?
Isso, a Lorene Figueiredo.
Do PSOL, então, vai nos dar uma entrevista contando tudo sobre esse desafio que ela tem de representar as mulheres junto com outras três candidatas para furar esse bloqueio aí machista na política. Ela fala de coisas interessantes sobre a diversidade e a pluralidade na política. Convido a todos vocês, então, amanhã TV Band, às 18h50, na Band News aqui, às 18h, no domingo. E quem quiser saber mais, pode consultar meu blog, www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façamos um bom dia.
Valeu.
Façamos, Orion.